Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação.
Bom dia, 7:45. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 13 de janeiro de 2020. Mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica, Marcos Inácio. Assistente de produção, Glória Ferreira. Renato passa por procedimento cirúrgico no Rio de Janeiro. Federação Baiana adia início do estadual. Tocantinense, mais um estadual com desistência de clubes. Estes são os destaques de hoje.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola do ar.
Fora das quatro linhas.
O Fortaleza e o Ceará se uniram em um acordo fora de campo em prol da Arena Castelão. O acordo entre as duas equipes visa trocar cerca de 4 mil cadeiras que foram danificadas nas últimas temporadas, voltando a ter a capacidade para 56 mil pessoas. O acordo foi firmado no último dia 10, junto à Secretaria do Esporte e Juventude do Estado do Ceará. Cada clube vai gastar com o acordo cerca de R$1.400.000. Os trabalhos começaram desde o último dia 9.
Campeonato Carioca.
Terminou neste final de semana a fase preliminar do Campeonato Carioca, com a classificação do Português e Macaé para as disputas da Taça Guanabara e Taça Rio. As equipes do Americano, Nova Iguaçu, América e Friburguense, que não conseguiram classificação para o estadual, vão disputar o Grupo X. Nesse grupo, as três últimas colocadas vão para o Grupo Z. Qual será a equipe rebaixada para a Série B1 de 2020 e, obrigatoriamente, em sequência, participará do campeonato da respectiva categoria, independentemente do lapso temporal entre o término do campeonato da Série A e o início do campeonato da Série B. Valdir Luiz comenta a classificação da Portuguesa e Macaé para a disputa do Cariocão.
Macaé e Portuguesa se classificaram para o Campeonato Estadual de 2020, que começa no próximo final de semana. O Macaé, que fez uma campanha de razoável para boa, não vai poder jogar no seu estádio. E fica uma pergunta no ar: aonde o Macaé vai jogar? Como vai se comportar esse time do Macaé, que já teve até jogando a Série B do Campeonato Brasileiro e depois despencou e não está em nenhuma série do futebol brasileiro? Está apenas jogando o Campeonato Estadual e vai estrear contra o Flamengo no próximo sábado, local ainda indefinido. Já a Portuguesa também garantiu sua presença na próxima fase do campeonato, a fase aguda, já que tivemos a seletiva. A Portuguesa, um time que fez até uma campanha razoável no passado, não só no estadual, como também na Série D do Campeonato Brasileiro. Mas vive um sério problema também, que é o estádio. O estádio do Macaé foi interditado porque houve lá a queda de uma marquise lá que causou problema e que não pode ter jogos lá, nem de pequeno, nem contra grande. Já a Portuguesa, ela pode jogar contra os pequenos, mas não pode jogar contra os grandes. Então, Macaé e Portuguesa até ter um time melhor, vão ter muitas dificuldades, que vão ter que jogar contra os grandes, sempre em campo neutro, e isso pode complicar essas equipes que subiram para disputar a seletiva, vieram da seletiva, subiram para a fase aguda da competição, mas não terão estádio para receber as grandes equipes: Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense. Lembrando que o Macaé estreia contra a equipe do Flamengo no próximo sábado e a Portuguesa estreia contra o Madureira no estádio de Conselheiro Galvão. Da Rádio Nacional, Valdir Luiz.
Campeonato Tocantinense.
O Campeonato Tocantinense vive momentos de crise. Três equipes já anunciaram que não vão disputar a competição. Sparta, Capital e Interporto já anunciaram que estão fora. O motivo seria a falta de tempo para se organizarem devido a problemas financeiros. O presidente do Interporto, Hélio Baiano, chegou a pedir à Federação Tocantinense de Futebol que adiasse o início do estadual para que as equipes pudessem se organizar. Esse pedido valeria para as três equipes, mas que seria ruim para a equipe do Palmas, atual representante do Tocantins na Copa do Brasil. O Campeonato Tocantinense começa no dia 25 de janeiro.
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Teve início no último sábado a fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Rafael Monteiro.
Final de semana amargo na Copa São Paulo de Juniores para os clubes cariocas. Fluminense e Botafogo estão eliminados na segunda fase da competição. O tricolor carioca empatou por 1-1 e nos pênaltis perdeu de 6-5 para o CRB. Já o Botafogo perdeu por 2-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto por 2-0. Em São Paulo, o Santos também foi eliminado nos pênaltis por 3-2 após empate por 1-1 contra a Ponte Preta. Em Minas Gerais, o Cruzeiro venceu por 1-0 o Sport e o Atlético Mineiro goleou o ABC de Natal por 4-0. No sul do país, o Internacional despachou Volta Redonda por 1-0. Já o rival, o Grêmio, venceu também por 1-0 o União ABC do Mato Grosso do Sul. No Paraná, o Atlético Paranaense empatou por 1-1 com o Bahia e venceu nos pênaltis por 4-2. Da Rádio Nacional, Rafa Monteiro.
Comitê Olímpico Internacional.
Um detalhe ainda sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Ainda resta uma esperança. O último jogo da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre Vasco da Gama e Náutico vai acontecer nesta segunda-feira às 14 horas. Isso porque o jogo foi adiado ainda no final do primeiro tempo, antes de começar o segundo tempo, devido à chuva em Itapira, e foi paralisado com o placar de 1-0 a favor do Vasco da Gama.
Comitê Olímpico Internacional.
Depois de 4 anos ausente, o futebol voltou a ter um representante no Comitê Olímpico Internacional. Gianni Infantini foi eleito membro do COI no último dia 10, durante a sessão de número 135 em Lausanne, na Suíça. A FIFA não tinha um representante no COI desde 2015, quando surgiu o escândalo do pagamento de cerca de 2 milhões de francos suíços a Michel Platini por parte de Joseph Blatter. Dos 79 membros do COI com direito a voto, Infantino recebeu 63 a favor, 13 contra e 3 optaram pela abstenção.
Basquete.
Franca conquista a Copa Super 8 de basquete. Wagner Gomes.
No sábado, dia 11, o Flamengo recebeu na Arena Carioca 1 a equipe do Franca para a final da Copa Super 8 de basquete. A equipe de Franca começou o jogo superior ao Flamengo, chegando a abrir 7 pontos logo de início. O primeiro quarto foi vencido por Franca por 19 a 13. A equipe do Flamengo não conseguia colocar as bolas de 3 pontos e Franca, com uma marcação individual, dificultava a vida rubro-negra. O jogo estava difícil para o Flamengo. Olivinha, que normalmente marca muitos pontos, não estava em tarde inspirada, sobrecarregando Marquinhos. Mesmo assim, o segundo quarto foi do Flamengo e o primeiro tempo terminou 44 a 37. No terceiro quarto, o Flamengo continuou na disputa acirrada com Franca, que continuava a marcar muito bem. Deu Flamengo novamente, 73 a 56. No último quarto, Franca acelerou um pouco mais o jogo e conseguia acertar mais as bolas de 3 pontos do que o Flamengo. Faltando 3 minutos, a equipe de Franca passou o Flamengo por 73 a 71. Mesmo a torcida empurrando, o time do Flamengo não conseguiu reverter. Franca jogava melhor e venceu por 77 a 73, levantando a Copa Super 8. Hoje começa o segundo turno no Novo Basquete Brasil. Brasília enfrenta o Pato Basquete às 20 horas. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Premiação.
A Sociedade Chapecoense de Futebol, equipe do estado de Santa Catarina, está entre as indicações do Prêmio Laureus. A Chapecoense vai disputar a preferência do público na categoria Melhor Momento Esportivo dos últimos 20 anos. Vale lembrar que a Chapecoense foi a vencedora do troféu de Melhor Momento Esportivo de 2018. A premiação será no dia 17 de fevereiro em Berlim, na Alemanha. 3 rodadas de votação até o dia 16 de fevereiro definirão o vencedor. A Chapecoense concorre com 20 indicados como eternos campeões. Em 28 de janeiro de 2016, o avião que levava o time de futebol brasileiro, Chapecoense, caiu a caminho de Medellín, na Colômbia, onde disputaria uma partida com o Atlético Nacional. Apenas 6 dos 77 passageiros sobreviveram, e entre eles, 3 jogadores. Em 7 de agosto de 2017, o lateral Alan Ruschel, que foi submetido a uma cirurgia para reparar uma lesão na medula óssea, voltou ao campo em um amistoso contra o Barcelona. Ruschel jogou os primeiros 35 minutos da partida antes de ser substituído e foi aplaudido de pé.
Destaque de hoje,
com Cláudia Rodrigues.
Em 13 de janeiro de 1972, Henrique Costa Mackin, conhecido como Mequinho, tornou-se o primeiro brasileiro grande mestre de xadrez. Ele foi campeão gaúcho, campeão brasileiro e campeão sul-americano. Mequinho alcançou sua melhor pontuação em 1977, quando chegou ao terceiro lugar no ranking da Federação Internacional de Xadrez, a FIDE, ficando atrás apenas de Anatoly Karpov e Viktor Korchnoi. Mas, no ano seguinte, em razão de uma doença, o enxadrista brasileiro teve que parar de jogar, o que prejudicou sua carreira nos anos 80. Hoje, Mequinho tem pontuação 2.576 na classificação da FIDE, sendo o terceiro melhor enxadrista brasileiro da atualidade e o segundo entre os jogadores ativos. Em 2019, Mequinho completou 43 anos de invencibilidade em partidas simultâneas no Brasil.
Handball.
A Federação Europeia de Handball elegeu a brasileira Eduarda Murim como a melhor jogadora de 2019. O anúncio de a melhor do ano de 2019 foi publicado nas redes sociais da Federação Europeia de Handball. Duda Morim, que joga na defesa, ajudou o ano passado o Giori, equipe onde está desde 2009, a conquistar o 5º título da Champions League, 3º de maneira consecutiva. A brasileira marcou 56 gols na competição. Duda se tornou a primeira jogadora não europeia a conquistar o título. Duda Morim é a melhor jogadora não europeia da história da Champions League. Ela tem 611 gols até o momento em todas as suas participações da competição, 9ª melhor marca da história.
Bahia.
O Esporte Clube Bahia inaugurou no último sábado seu centro de treinamento Evaristo de Macedo, mais conhecido como Cidade Tricolor. As melhoras podem ser destacadas por um terreno de mais de 300 mil metros quadrados, um hotel com 57 quartos apontado como 4 estrelas. Desses quartos, 27 servirão aos profissionais e 30 para categorias de base, podendo hospedar no total 52 jogadores do profissional e mais 120 da base. O novo CT possui salão de jogos, parque infantil e campo funcional, uma biblioteca, uma academia própria e 3 campos com irrigação automatizada. Com a inauguração do novo centro de treinamento, o Bahia pretende vender o Fazendão, como era conhecido o antigo CT.
Grêmio.
Em nota oficial, o Grêmio informou aos seus torcedores que o técnico Renato Portaluppi passou bem após o procedimento cirúrgico na manhã do último sábado, dia 10. O procedimento cirúrgico chamado ablação é feito para corrigir uma arritmia cardíaca e aconteceu no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Renato ficou 24 horas em observação. A equipe do Departamento Médico do Grêmio acompanhou Renato Gaúcho.
Aconteceu no futebol.
O Brasil venceu todos os 7 jogos que disputou na Copa de 2002, quebrando o recorde de vitórias em Copa do Mundo. Essa foi a 4ª vez que uma seleção conquistou o título da competição com 100% de aproveitamento. As edições em que também venceu todos os jogos que disputou foi em 1970. Quando venceu todas as partidas e conquistou o famoso tricampeonato.
Final do Bate-Bola Nacional, primeira edição. Voltamos amanhã, às 7h45. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.